E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. Muito bom, ó, começou. Quem quiser vir aqui contar a sua história, manda pra gente no Twitter, marcando @GNT, com a hashtag Porchat no GNT. Porque aqui a gente conta um monte de sua pessoa ficou em pé. Pode sentar, minha gente, fica tranquilo. Ficou o pessoal em pé nervoso, saber se sentava ou se não sentava. Pode, pode. A gente vê, a história do Brasil tem 500 anos, digamos assim, como país, né? A história da humanidade, milhares de anos. A história do universo, bilhões de anos. Mas uma história chata não tem nem medida de tempo. Porque um pedaço de vida que você perde ouvindo é pior que tudo isso. Quem quer saber? Quem quer saber como foi o parto da filha da vizinha da tua tia? Ninguém quer saber. Ou como funciona o motor do carro do teu sogro e você, meu Deus, né? Ou atender o telefone e ouvir sobre o ômega 3. Ninguém quer isso na vida. Eu acho que história ruim é tipo um vírus que a pessoa tá infectada e tem que se livrar contando o maior número de pessoas que tá em volta, né? Mas hoje é que tá todo mundo saudável. Ah, tá. E é tão bom receber gente amiga aqui, dar uma paz, uma tranquilidade. Minha dúvida é saber qual dos 1001 Marcelos Adineses estão aqui, minha gente! Quem veio também... foi este baú de histórias. Olha só, ela trabalha com Paulo Gustavo, Samantha Schmutz, Marcos Magela no mesmo programa. Ela não tinha ganhar salário, ela tinha ganhar o Nobel da Paz. Catarina Vidala! E pra fechar com chave de ouro, ele que é a resposta da pergunta assim, Fábio, o que você quer ser quando crescer? Faço, Miguel Falabella. Vamos nessa, começou! Vem pra cá!
Não fala, né?
Olha isso aí. Muito bem-vindos, muito obrigado.
Saúde, tomando um negocinho bom aqui, ó.
No meião, deixa eu ir aqui. Olhando no olho, olhando no olho.
Olhando no olho.
Eu fiquei pensando que já começou a tudo girar, né? Pra você é fácil contar a história, né, Miguel? Você tem muita coisa na vida, você transforma em pé, você faz. Você, pra escolher uma história foi difícil?
Muito difícil, muito. Até porque as histórias sempre envolvem outros colegas e nem sempre podemos expor os colegas. A gente pode se expor, né? Mas expor o colega fica difícil. E a gente nunca vive uma história sozinho. Então eu tive que cavucar pra encontrar uma história que eu pudesse contar sem uma grande exposição de ninguém. A gente sempre expõe, mas...
Então expõe um pouquinho aí, o que você tem?
A minha história que eu trouxe é uma história de como a vida pode mudar em segundos. Era um domingo, já tem quase 20 anos isso, eu montei uma peça que foi um grande sucesso chamado South American Way, que era um musical sobre a vida da Carmen Miranda. Stella Miranda estrelava, um êxito absoluto. E fomos convidados para fazer uma temporada em Buenos Aires. Foi a companhia inteira, 30 pessoas. Fomos recepcionados pela Embaixada Brasileira. Show de bola, tudo lindo, tudo lindo. Eu vim embora porque eu estava trabalhando, eles ficaram lá fazendo o espetáculo, o elenco inteiro em hotel. Uma coisa difícil de acontecer, uma temporada internacional. Eles voltavam num domingo, terminava a temporada no sábado, num domingo eles voltavam. No sábado eu acordei, abri o jornal, South American Way ganha todos os prêmios. Melhor musical, ganhei melhor direção. Stella Miranda, melhor atriz. Show de bola, uma lavada. Falei, aí eles estão chegando às 11 horas. Era um dia lindo, um dia lindo. Rio de Janeiro, azul. Domingo, eu falei, ah, tomei um banho, lavei direitinho tudo. Falei, vou buscar o meu elenco.
Que bonito.
Peguei meu carro e fui dirigindo.
Até agora tá tudo perfeito.
Tava só...
Nada pode
dar
errado,
só uma bossa nova no ar. Estava tocando, inclusive, no ar. Eu estava escutando. E eu fui dirigindo com calma, fui para o Galeão, sentei para esperar ele chegar. O avião já estava quase chegando. Vem uma mulher estranha, assim. Fala, Bela, adoro você. Quando ela me deu um beijo, eu senti um bafo de cana. Eu falei... 10 horas da manhã, essa mulher já tá caneada.
Que horas ela começou?
Que hora, né? Que ela começou, ou ela não parou, né?
Ah, emendou.
Ou, né? Ela tá direto, mas não tem nada a ver com isso. Falei, ah, muito obrigado. Naquela época não existia selfie, graças a Deus. Maldito Steve Jobs. E aí ela foi, me deu um beijo. Eu falei, ah, bacana, obrigado. Ela sentou assim. Aí veio uma argentina. Falou, ela fala, bela, que tal, como levar? Estou aqui, adoro você, já moro no Brasil há muitos anos. Você é um artista que eu adoro, vejo tudo seu. Falei, ah, está fazendo o que aqui? Ah, vim buscar uma amiga para conhecer Rio. Toda hora eu digo a ela, vem conhecer Rio. E ela diz, não, arrastou, arrastou, não quero, arrastou. Eu não estou sabendo que lá na Argentina, um maquinista da produção começou a pegar o administrador da peça.
Que era o manda-chuva ali.
E o elenco estava ficando injuriado, porque o maquinista virou a primeira-dama, de repente, dando hora. Isso eu não estou sabendo. Na vinda, lá no aeroporto de Buenos Aires, eram 30 pessoas na equipe do musical, deu overbooking. Todo mundo embarcando, deu overbooking, cuidaram com o administrador, olha... Faltam dois lugares no voo. Então, nós vamos dar duas primeiras classes. Ele não botou a Estela Miranda, a estrela do espetáculo. Ele botou ele e o maquinista.
Claro. Deixa a Carmen Miranda
Deixa
lá no
Deixa a Carmen
fundão.
Miranda se lascar lá na econômica. A Estela Miranda dormiu. No meio do voo, acordou. Aquele jeitinho dela... Onde estamos? Onde estamos? O elenco meio de saia justa fez. Lá vai ela na primeira classe.
Estou imaginando.
Você está imaginando Estela Miranda. Dizem, eu não estava no avião. Conta a lenda que quando ela viu o casal nua na primeira classe, os gritos quase derrubaram o avião. Ela foi quase amarrada pela tripulação numa cadeira... Tanto que ela... Viados, viados! Bom, corta, estou eu no aeroporto. Volta, que era Iris Letieri. Fly, two, two, one. Now, landing. Aí levantei, não sei o quê. Daqui a pouco abre a porta, começam a sair os passageiros. Saem os dois...
O administrador
e o maquinista, correndo como ratinhos com um carrinho assim. E atrás vem a Estela. Viados! Viados! Me botaram na classe econômica, viados! E eu falei, Estela, você ganhou o prêmio... Tô tentando animá-la, né? Você ganhou o Shell, nós ganhamos todo... Viados! Só que eu não tô sabendo, né, que ela tá berrando. Eu não tô sabendo da história pregressa. Nisso a mulher, fala, veio vindo. Eu achei que ela ia se despedir de mim. Porque ela tinha falado comigo. Aí eu fiz assim pra dar um beijo. Menina, ela deu uma bolacha na Estela. Claro, ela tava falando do filho dela. Ela deu uma bolacha na Estela que virou a cara da Estela do avesso e ela tava com um anel, cortou a boca da Estela.
Meu Deus!
O sangue espirrou.
Ela era a mãe do maquinista?
Mãe do maquinista.
Ah.
Ela era a mãe do maquinista. Viu a Estela chamando o filho de viado aos gritos no aeroporto. Virou a cara da Estela do avesso, cortou a boca da Estela.
Nossa.
Eu levei um susto, juro a você, porque eu fiz assim pra ela me dar um beijo. Achei que ela ia se despedir de mim. Fiquei com a cara no vácuo e a cara da Estela virou do avesso. Eu aí segurei a mulher, porque a mulher, ela ainda queria rasgar a blusa da Estela. Rasgou, a Estela ficou com os peitos fora no galeão.
Meu Deus!
Ela estava possuída. Aí eu segurei ela. Quando ele viu que eu tinha agarrado a mãe dele, para ela não bater mais na Estela, ele pegou uma lixeira do aeroporto.
E tacou em você.
Jogou, igual o Jean-Claude Van Damme. E eu fiz assim, ó. Tá! Aí, o elenco que estava saindo, quando viu que ele estava vindo para a porrada comigo, ficou com ódio, já estavam com ódio da história lá, que eu não estava sabendo, avançaram nele.
Gente.
Fábio, virou uma guerra campal, porque ninguém sabia quem estava batendo em quem no galeão. E a melhor história, no meio da confusão, a porradaria, a lixeira voando, porque ele veio pra me dar porrada mesmo.
Você pegou a mãe
ele
dele?
Ele veio,
né,
pra me dar porrada. Aquele empurra, aquela confusão, aquela gritaria, a melhor coisa, passa a Argentina assim, arrastou! Arrastou! Aê! Ai, meu Deus. Fomos todos pra delegacia.
E era um domingo de sol.
Era um domingo lindo. Eu acordei feliz. Eu estava emocionado com a vida. Eu tinha ganho todos os prêmios. O dia sorria para mim. De repente, eu estou na delegacia do aeroporto, sendo autuado. Enfim, acabou não dando em nada.
Sim, mas pelo menos...
Mas o meu domingo foi destroçado.
Mas a Catarina, pra ela, isso aqui não é nada, né?
Não.
Ela se quebra inteira o tempo todo.
Sim, desde sempre. Desde, sei lá, a primeira vez que eu me quebrei foi com 6, 7 anos. Subi no pé pra pegar manga, gulosa, esfomeada, sempre, né? É, chupei milhões de mangas, que elas estavam todas maduríssimas. E aí peguei várias mangas, só que eu tava lá em cima. E falei, e agora? Como é que eu desço? Aí os meninos, não, a gente te ajuda a levar. Não confiava nos meninos. Não confio nos meninos.
Sim, tem você razão.
Né? Falei, não, pode deixar que eu
principalmente
levo.
No quesito chupar manga.
Miguel, obrigada. Pulei.
Você pulou lá de cima?
Pulei, lá de cima.
Mas que pastel, e aí?
Eu não tinha noção. Aí esse dedo aqui entrou.
É um pássaro.
Esse dedo entrou.
Ai, que agonia.
Essa foi só o começo, tá? De tudo que eu aprontei como mãe querida, minha amada.
Que mais? Ai, meu Deus.
Não, aí eu ia me machucando um pouquinho ali e tal. Até que com 13 anos, eu no ginásio, estudar uma coisa que não existia na minha vida, né? Eu ia na escola para poder inventar o que eu ia aprontar, o que eu ia fazer.
Se machucar também.
É, a minha turma era uma turma leve.
Vândalos. São
uma
todos...
Uma turma
de...
leve. Assim, que a gente só tirava todas as lâmpadas da sala e jogava fora. E aí pegava no almoxerifado também, tirava as lâmpadas e jogava fora para não ter aula na nossa sala.
É,
né?
O colega dela de escola é Pablo Escobar.
Aí eles inventaram que a gente podia pegar carona de trem. Passava por baixo de uma grade, caminhava ali pelos trilhos, subia na plataforma e pegava carona.
Então,
e morava no
certo, do
Meia. É, nessa época no Meia. E até o Engenho de Dentro. Dona Jô, Meia, então, tudo a ver, né? É. Também já vendi quentinhas também, já tudo a ver. Vida imita arte. Fomos todo dia, a gente ia lá de trem, rua, economizando, passagem, não sei o quê, parará. Comecei a reparar uns belos rapazes, com os corpos lindos, maravilhosos. Eu tinha 14, eles deviam ter 20, 21. Quando o trem ia chegando na plataforma, eles, na velocidade, eles... Pá, pá,
pulavam do trem já na descia. Plataforma correndo.
É. Eram vários. Ia chegando na plataforma, eles... Pá, pá.
Parecia tão fácil, né, Catarina?
Deus o livre, eu fiquei encantada. Fiquei louca com aquela... Com aquela masculinidade, com aquele movimento. Eu falei, eu vou fazer isso também.
Botinha
e fiquei ali observando. Um dia eu levantei e fui. Não adiantou nada eu observar, porque eu simplesmente levantei e fui. Pá!
Bateu com a...
Boca.
Boca no chão.
Boca, assim, ó. Pá! 2 meses de cama.
A cara inchou.
Que roxa, inchada, uma coisa assim, um absurdo. Um absurdo.
Mas não deslocou nada, não quebrou?
Não deslocou, porque eu... Cara de ferro.
Seu corpo dente já sabendo, né?
Dente de aço, dente de cavalo. Então, pá, tudo certo. Passou, continuou a vida e tal. Fui morar num lugar que tinha milhões de ladeiras, Rua Honório, não sei se alguém conhece, lá no Caxambi, cheio de ladeiras, ladeiras e ladeiras. A onda era descer de bicicleta sem freio.
Mas você também...
Mas também, né?
É, mas aí eu sei lá.
Realmente,
é. Não, e aí tinha avenida principal.
Faz o que você quiser, Catarina.
Tinha avenida principal que a onda era passar por ela.
Isso filmado daria
onda
muito
boa,
dinheiro.
Bom, e todo dia, um dia eu tô indo pra escola e vem a Adriene. Minha amiga Adriene com a bicicletinha.
É.
E aí, vamos descer? Falei, pô, não, tô indo pra escola e tal. Aí minha amiga, que nunca tinha descido, que nem morava ali, metida, falou, não vai descer não, eu desço. Falei, mas não, quem vai descer sou eu. Não vai tirar o
ela
meu.
Era
meu
o demônio, ela apareceu ali e falou, não vai descer.
Falei, não, quem vai descer sou eu. Bora, Adriene, só tinha eu e a Adriene. Vamos lá, pá. E a rua é várias ladeiras. E tem a ladeirona mesmo, que ela é assim, você vem daqui, você não vê nada aqui, e é pá. Quando eu cheguei aqui, um fusquinha sai da calçada. Aí o fusquinha volta pra calçada. E aí, Fusquinha, isso tudo, na velocidade, tudo... E aí, vem Fusquinha, vai Fusquinha, resultado, eu... Pá! Na...
No Fusquinha?
Para-choque do Fusquinha. Bati aqui. Voei por cima do Fusquinha.
Tan, 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 tan.
É assim mesmo. E acho que eu me machuquei. Pá!
Que loucura.
Abre o olho depois de um tempo, que um monte de gente volta. Um espelho, por favor. O espelho era na tentativa de não vou assustar muito a minha mãe. Só que 3 dias depois, eu era um monstro.
Meu Deus.
E aí fomos lá de novo e tal. Aí passou um ano, meu namorado falou, poxa, chegou no ano novo, falou, porra, esse ano você não se machucou. Eu falei, porra, maneiro, né? Pá, a gente pintando, todo mundo a casa, já derrubei um galão que eu caguei tudo. Ah. E aí depois fomos ver alguma coisa que tava no forno, eu derrubei tudo, me queimei inteira.
Meu Deus, mas você, como é que você chegou até aqui?
Assim, ó, queimada. Não,
ela se desmonta à noite, ela dorme numa caixa. Ela...
Mas é assim, essas coisas aconteciam e aí tinha sempre muito humor e muito afeto no meio de tudo isso.
Bom, tem que ter,
que acabava que era...
Então era de propósito.
Parece que
sim. A gente acaba descobrindo, com análise.
Ela tinha 1,90m, mas foi diminuindo.
Foi um pedaço.
Mas a Dinê chegou a achar que ia morrer também, né? Não? Na tua trilha?
Poucas vezes. Teve essa história dessa trilha. Eu adorava fazer trilha, adorava. O mato, a trilha, ver a cidade de cima. E fui com uns amigos, vamos subir o morro do... Subir todos os morros do Rio de Janeiro. E numa dessa, fomos tudo, vamos no Morro do Cocrane, que ninguém
isso
conhece.
Isso no outro dia.
Esse outro dia. Vamos no Morro do Cocrane, ninguém conhece. Vendo o livro Trilhas do Rio. Após uma pedra grande, vira à direita. Puta, a trilha não tinha marcação direito. Conseguimos, chegamos lá no alto, tem uma antena de um lado alto da Boa Vista, do outro a Rocinha, lá embaixo.
Lindo.
Uau, subimos antena, tal, ali. Aí eu liguei pra minha ex-namorada, que morava em São Conrado, olha eu na antena! Porra do caralho, anoitecendo, e vamos descer, anoitecendo, vamos descer rápido, correndo, descemos correndo. A gente tá descendo correndo, foi que estranho, tá estranho, descemos pro lado errado, rapaz. Em vez de descer pro alto da Boa Vista, pro lado onde tava o meu... indefectível Fiat Uno, cor de açaí, 2 portas, a gente desceu pro lado da Rocinha, ali do Golf Club, e aí veio um precipício, aí vamos voltar, voltamos pro cume, escureceu tudo, acabou, bum, escureceu, não tinha lanterna, nada, ligamos pros bombeiros e tal, os bombeiros, estamos indo resgatá-los, esperem aí, vocês ouvirão apitos e ficará tudo bem, aí gritem, aqui, uma hora depois, pi, pi, apitos ao longe, os apitos vão crescendo, pi, pi, que maravilha, aqui, pi, pi, os apitos crescendo, os apitos descendo. Aí ligam pra gente e falam, os bombeiros se perderam também. E aí...
Você inventou isso, você inventou isso.
Rapaz, se perderam. E aí eles se perderam, e eu vou fazer pipi, longe, perto, perto, longe. E aí olha os bombeiros, tem uma boa notícia. A gente, os bombeiros conseguiram ir embora, se acharam. Eita, boa, eles estão bem, os bombeiros, graças a Deus. Vocês durmam aí que amanhã vem um helicóptero, vem a gente, eita, um helicóptero.
Eles falaram pra vocês dormirem lá?
Dorme aí que vem um helicóptero amanhã, porque agora não tem como. Aí o baile funk começou sexta-feira, começou um bailão lá no Laboriô. A gente ouvindo o bailão na Rocinha, olhamos a antena, percebemos, tinham várias inscrições de facções, crime organizado, falamos, tomara que não suba ninguém, né? Dia de desova hoje não, hoje é lazer. E aí, eu tinha água e passas.
Uvas, passas?
Passa desidratada, passinha, né?
Assim, por que você tinha? Uva, você é uma senhora de 90 anos. Eu tinha uvas, passas e o meu dedal.
Dá energia. Uva, passas, dá energia.
E o meu dedal. É porque é leve e dá energia. Dá energia. É leve de carregar e dá bastante energia.
Tá. Eu que sou idiota.
E aí... Não, o idiota sou eu que tava perdido.
Já fiz trilha.
Aí era uma coisa assim, gente, daqui a meia hora tem 2 passas pra cada um, hein? Aí ficava, ok. Aí meia hora, vamos lá, 2 passas pra cada um. Acordamos, cantamos o hino nacional, 5:30 da manhã, o sol nascendo, lindo, descemos a trilha correndo certinho, 20 minutos, lá embaixo. Chegamos no carro, os bombeiros estão chegando. Caminhões, bombeiros. Vamos falar que era a gente pra eles não subirem? Não vamos. Só ligar. Não, a gente ligou.
Ah, ligou.
Você sabe que eu tenho uma casa no Itaiangá, né? Que é lá no alto, onde
na floresta.
Morei, anos. Linda. Um dia eu não tinha medo de ficar sozinho, porque eu gosto de ficar sozinho. Ah, você não tem medo dessa casa desse tamanho, você sozinho aí? Não, não tem. Um dia, domingo, 10 e tanto da noite, eu estava escrevendo...
Domingo é ruim para ele.
Domingo não é bom.
Domingo é um dia perigoso.
Eu estou escrevendo 10 e tanto, já ia dormir cedo, toca a campainha. Não se chega na minha casa se não for convidado, porque não é rua, é lá no... Falei, Eu tinha dado folga, estava sozinho mesmo. Tinha um empregado, não tinha nada. Olhei na câmera, tinha uma pessoa parada que eu não identificava. Não, não. Aí falei, quem é? Falou, pelo amor de Deus, me dá um copo d'água. Um copo d'água, pelo amor de Deus. Ou é a alma, ou é um bandido talentosíssimo. Bandido. Eu vou contratá-lo.
Esse bandido é...
Era muito bom. Aí eu fiquei nessa dúvida, abro, não abro. E eu dizia, o que que é? Eu tô perdido. Uma hora eu falei, bom, se for bandido, eu vou realmente contratá-lo, porque ele é excepcional. Abri, era um senhor de 74 anos, que tinha ido fazer trilha com a família no Alto da Boa Vista, não aguentou o pique da família, falou, vou sentar aqui e eu vou encontrar vocês. Se perdeu na trilha, anoiteceu. Ele, que estava todo lanhado, podia ter morrido, porque lá tem quedas, né?
Sim, sim.
E ele viu as luzes da minha casa, que eram a última.
Referência.
Aí abriu a porta, era Miguel Falabella. Uma luz!
Estamos casados até hoje.
E aí, o nome dele era?
Aí, era, e aí eu liguei, tadinho, tava, Jorge, ele estava tão desesperado. E, pô, foi maravilhoso. Aí ligamos para a família estava doida atrás dele.
Trilhas rendem muitas histórias maravilhosas.
Mas tem uma pessoa na plateia aqui que é meu cunhado.
Opa.
Você falou de se quebrar todo e tal. Meu cunhado se quebrou, coitado, mas não foi culpa dele. Mas eu queria que ele contasse essa história. O Douglas está aqui e eu queria que ele contasse. Se abundem aí, cada um para um lado, para sentar aqui no meio. Ó. Tudo certo, Douglas?
Beleza.
Beleza. Me conta aí. Tem que quebrar
não,
também.
Eu também, igual a Catarina. Eu vou me desmontando aos poucos. Eu tô morrendo aos poucos. Já tem umas partes.
É um Lego, né?
É um Lego. Tá desfazendo. Não, mas dessa aqui, é engraçado porque eu faço uma apresentação, um quiz, e eu tinha um quiz com a galera me esperando lá para fazer a apresentação lá em Petrópolis. E o tema do quiz era Grey's Anatomy. Tinha mais de 200 pessoas lá no restaurante.
Que ele faz perguntas pro pessoal, o jogo,
isso.
Assim.
Quando eu tô puxando a porta de casa para sair, que eu puxei para cá, que eu virei, a porta já tava vindo com vento e... Play! Pum! Quando eu puxei aqui minha mão, Walking Dead.
Sangue, muito sangue. Tinha dor ou só calor?
Calor. Muito quente, parecia que tinha botado álcool mesmo e colocado fogo na ponta do meu dedo, né? Eu, caraca, o que eu vou fazer? Vou fumar um cigarro. Fumei um cigarro e liguei pro cara lá.
Como é que acendeu o cigarro? Isso que é aqui, ó.
Não, eu dei dois tragos pra falar pro cara assim, cara. Vou me atrasar porque eu tive um acidente aqui em casa. Ele, mas vai atrasar quanto? Eu falei, não sei, já vou ver isso. Enrolei o papel higiênico, corri para a policlínica ali que tem em Botafogo. Cheguei na policlínica e falei, pô, preciso tomar ponto. Aí, ali.
Você não tinha entendido ainda?
Não, só enrolei o papel higiênico.
E foi.
Apaguei o cigarro e fui. Aí cheguei lá, o cara foi...
Achei que ia pegar fogo, papel higiênico também, aí, meu Deus do céu.
Bom dia. Aí cheguei, o cara foi lá muito tranquilamente, foi desenrolando. Quando ele olhou, que desenrolou tudo, ele falou, que isso, rapaz, sai daqui.
Ficou nervoso, ficou com agonia.
Você é pra tua exposta, rapaz. Isso é o osso pra fora, isso é infecção, não, que ponto, o quê? Vá pro Miguel Couto agora, correndo. Eu falei, que isso, sério, foi tão sério assim?
Esguichando sangue nele, né? É, foi um pouco.
Aí voltei, andando, inclusive, pra casa. Aí, pá, quando eu chego na porta de casa, eu olhei assim e falei, ih!
O dedo.
Não.
Meu dedo!
Mas peraí, só
a peguei
capinha,
a pontola, ali. Peguei a pontolinha, uma tapauerzinha, pum, botei. Lembrei dos filmes de Bradói, Domingo Maior, essas coisas de Grey's Anatomy.
Aquele marido da que a outra cortou o pigulim, botou também no tapete.
Então, mas aí tem a dica. Eu fui taquei o gelo.
Não pode?
Não pode.
Aí eu achei que tinha que botar no
não
gelo.
Não pode, você tem que botar em algum recipiente gelado, não diretamente no gelado.
E aí não utilizou teu dedo.
É, não, porque queima, entendeu? O gelo queima também. Eles foram me operar, tipo, em guerra, assim, ó. O médico aqui, o outro aqui, a enfermeira tacando soro aqui.
Meu Deus.
E ali na hora. Aí, o que que fez? Era a pontinha do osso.
cortou
e
fez um pastelzinho assim. Ah. Aí ficou esse pastelzinho, mas sobrou até a unha.
Deixa eu ver, mostra aqui. Ah, só
aqui, ó.
Não sei nem se eu quero mostrar.
Ah, o cara então, cortou meu tendão errado.
Cortou o tendão errado. Miguel Falabella.
Foi o mesmo dedo meu.
Eu agora, pra fazer o beijo muito carinhoso, fiquei com Deus e até amanhã, tinha que ser assim, né?
É igual eu falo, não é mais 10, eu faço 99,7.
Muito bom, valeu. Muito bom.
Caraca, mas tem...
Eu já era conhecida no hospital, porque eu sempre ia pro mesmo hospital.
Imagina.
Então, quando eu chegava, ninguém já abria tudo e já vinha.
Vem, vem, 326 vem. Pontos na perna.
Mas calma que isso tem que ser para outro programa, que tem muito ponto para acontecer.
Eu ganho.
Pô, e o Botafogo com 27 pontos.
Mas tem gente aqui que quebrou, não foi o corpo. Quer dizer, não foi nem ele que quebrou. Eu não vou nem dar spoiler. Deixa eu ir até ele. Pera aí, que ele tá sentadinho ali. Ele vai explicar que história é essa. Ih, outro levantou, parecia que tinha corrido. Você levantou, saiu aqui assim, né? Calma, vai dar tudo certo. Tudo bem, Jesus?
Tudo ótimo, tudo ótimo.
Beleza. Você... A sua história tem a ver com o Rei Leão?
Exato. É uma mistura de Rei Leão, filme pornô e igreja evangélica. É tipo uma coisa, uma mistura.
Essa mistura mais explosiva que a gente poderia ter. E a gente vai ver isso no próximo
bloco. É o que? Rei Leão?
Rei Leão, filme pornô e igreja evangélica.
Nossa!
Não sai daí, a gente já volta. Nossa. Miguel Falabella e Gessé, que está aqui ao meu lado, e vai contar uma história que... Olha como foi descoberta a história dele. É uma pessoa... Explica só isso aí, Gessé.
Eu estava num restaurante, num happy hour com o pessoal da empresa, e eu comecei a contar.
A história que ele vai contar ainda.
Depois de umas bebidinhas, a gente começa a ficar mais leve, aí a gente começa a contar a história, e quando foi ver, eu estava contando, tipo, o restaurante praticamente parou para ouvir. Aí eu falei, caraca, vamos continuar. Continuei, terminei. No final, um amigo meu falou, meu, conheço a produtora do Fábio Porchat. Eu posso te indicar sua história? Eu acho que ela vai amar. Aí eu falei assim, claro, pode, adoro, pode indicar. Mas não botei muita fé, sabe? No outro dia, no dia seguinte, a Mara entrou em contato comigo, ela falou, me conta por telefone. Eu falei, meu, tem certeza, porque... Eu preciso gesticular, mas ok, vou contar.
A gente tá achando gente nas ruas. Exato. A gente sai desesperado.
Foi descoberto, tipo
Gisele. Então conta a sua história, vai lá.
Eu tinha por volta de uns 12, 13 anos de idade. Eu saía da escola, ia pra casa dos meus primos, brincar com eles, né? Adolescente, a gente brincava e tudo mais. E a gente descobriu um dia que meu tio tinha uma coleção de filmes pornôs. Passava assim na frente da biblioteca, que era tipo uma biblioteca, era um milhão de filmes pornôs. Eu falei, nossa.
VHS, né?
VHS. Falei, caraca, vou passar na frente. Aí a gente disse, vamos assistir?
Claro,
óbvio. A gente começou a assistir, mas eu falei, meu, eu queria assistir sozinho, sabe? O que eu vou fazer pra assistir em casa sozinho? Tive uma ideia, vou roubar.
Claro.
Vou roubar depois de uma... Então eu pensei, fui na escola pensando, em vez de fazer a matéria, fiquei pensando, como é que eu vou roubar essa fita pornô? Cheguei na casa dos meus primos, esperei dar uma dispersada, meus primos saíram. Cheguei do lado, botei minha mochilinha da Toy Story na frente, abri a... abri a minha mochilinha, olhei para os lados, peguei a primeira fita, enfiei e falei, nossa, tombei, arrasei.
Selvagem,
vou chegar em casa, meu...
Vai botar o UD para fora
meu
e vai...
Deus, eu vou...
Vai resolver isso aí.
Vai ser incrível. Chegava na escola com o coração palpitando, assim, falei, meu Deus, vou assistir filme pornô. Vou chegar em casa e assistir filme pornô.
É que hoje em dia é moleza. Hoje em dia você bota no Google.
Exato.
Mochila, tem uma mochila pornô. Você fala, poxa, tem um filme meu que eu nem sei que eu
fiz. Então, passei a semana inteira assistindo filme pornô depois da escola. Era incrível, assim, adorava. Tipo, era a minha diversão.
Tava feliz lá.
Chegou sexta-feira, eu falava, caraca, meus pais vão estar em casa, eu preciso esconder essa fita. O que que eu vou fazer? Meu Deus do céu. Até que tive uma outra ideia. Eu falei, nossa, já sei. Peguei uma fita crepe.
Aí é que começa.
Colei em cima da fita assim, ó, escrevi Rei Leão. Falei, nossa, ninguém vai sonhar. Adorei. Peguei a fita, Rei Leão, botei no meio dos desenhos das minhas irmãs. E, meu... Incrível.
Vocês já estão entendendo onde isso vai chegar, né?
Chegou domingo, no culto da manhã, minha família reunida na igreja.
Domingo é um perigo, hein? Domingo.
Olha aí. hoje descobrindo que domingo.
Domingo é o
dia. Seus pais são da igreja.
São da igreja. Minha mãe não mais, mas meu pai continua.
Legal, legal.
Chegou no meio do culto, acabou o culto, meu pai, irmãos. Vou reunir vocês porque eu vou fazer um churrasco em casa. Topam? Aí os irmãos, glória a Deus, aleluia, óbvio, a paz do Senhor, vamos todos, nossa. E aí eu falei, foi os irmãos, as esposas dos irmãos, foi os filhos dos irmãos, foi todo mundo lá pra cá.
Que beleza.
Todo mundo vê a reunião.
Meu pai lá feliz da vida arrumando a churrasqueira de um lado, minha mãe lá aprontando a comida e as crianças correndo de um lado pro outro. Aquilo começou a deixar minha mãe nervosa. Eu falei, meu Deus do céu, essas crianças vão acabar com a minha casa. Tipo, ela falou, meu, tive uma ideia.
Ei.
Criançada, quem quer assistir Rei Leão? Quem quer? Aquele que na época era novidade, Rei Leão. A criança lá parou na hora, tipo... Aaah! E todo mundo lá esperando o Rei Leão. As irmãs da igreja segurando a Bíblia do lado, assim, tipo... E aí, tipo, minha mãe lá ajoelhada, procurando, sabe? Tipo, a fita. Achou lá.
E você tava onde nessa hora?
Comendo a linguiça lá, tipo.
Igual no Rei Leão, né?
Claro.
Igual fazendo o Rei Leão.
Minha mãe, coitada, lá procurando e viu lá a fita crepe gritando: Rei Leão. Em negrito, assim, ó. Pegou, minha mãe falou, e naquela época quem rebobinava a fita? Eu não rebobinava.
Imagina pornô, então.
Nunca, tipo, tirava e tacava no meio. E minha mãe pegou a fita, coitada, inocente. Achei. Colocou lá a fita. Juro, quando ela enfiou a fita no...
Na videocassete.
No videocassete, a cena, tipo, era um zoom. Uma gritaria, aí tipo... Juro, minha mãe parou na hora, olhou pra trás. Quando ela viu, ela pulou na frente da televisão. Ela... Tipo, juro, as irmãs já tampando as crianças, assim. A criança fingindo que não queria ver, mas vendo, sabe? Tipo, foi bizarro. Minha mãe, e no meio do choque, minha mãe não achou controle, não achou botão, não achou nada. Tipo, e ela, meu Deus, meu Deus. Até que ela teve uma outra ideia. Ela, meu Deus, meu Deus. Tipo, pegou a fita cassete.
O vídeo cassete?
O vídeo, desculpa. O vídeo. Puxou. Vrá, e veio tomada, veio a televisão abaixo, veio todo mundo. Tipo, meu, fez um estrago, mas o filme acabou. Ela no meio, tipo, ai, desculpa, eu acho que foi erro na locadora, sabe? Tipo, eu não sei o que aconteceu, desculpa. Juro, no outro dia, minha mãe reuniu e minhas irmãs, assim, pegou a fita cassete, tipo, de quem que é essa fita?
Ela nem desconfiava. Não.
A fita que arruinou a minha vida. Como é que eu vou chegar no culto? Meu Deus, a minha irmã, mãe, que nojo! Nessa hora, tipo, eu querendo. Eu falei, ai, mãe, desculpa, eu acho que eu não sei o que aconteceu, eu acho que sei lá, eu acho que eu peguei a fita querendo o tio. Ela disse, eu vou
aí entregou o tio na videolocadora do tio.
Ela disse, você arruinou a minha vida, como é que os. O que, que os irmãos vão achar da minha reputação? Como é que eu vou chegar domingo na igreja, Gessé? Aí eu falei, mãe, desculpa.
Chega falando Hakuna Matata. Vai dar...
Ela some da minha frente. Aí eu falei, não, tá bom. Aí eu fui chegando perto da fita, que eu não ia perder aquela fita, porque era a minha diversão. Aí eu falei, tá bom. Ela disse, sai daqui.
Quebrou a
fita. Tacou a fita no chão, explodiu a fita pra todo canto. Dias atuais, Rei Leão voltou agora.
É verdade, no cinema.
Fui levar, mãe, eu quero te levar pra assistir Rei Leão, vamos?
Ah, não.
Ela, vamos, eu quero assistir também, não sei o quê. Eu tava lá pagando o ingresso, a minha mãe, ela tipo... Aí eu, oi, mãe, tudo bom? Ela... lembrada do Rei Leão? Aí eu falei, mãe, imagina, tipo, você lembra ainda? Ela, como esquecer? Mal ela sabe que eu, tipo, onde eu tô hoje, né?
Tá
tipo...
contando as histórias, expondo ela pra todo o Brasil. Que maravilha.
Mas a galera sabe, tipo, a família, o tio que foi furtado, ele sabe? A mulher do tio sabe?
Não sabia até esse final de semana, quando eu falei que ia vir pra cá.
Aí você falou, eu não... Falar.
Aí ele falou assim, não fala meu nome. Não.
Ah, Haroldo! Um beijo pra você, Haroldo. Muito bom, muito obrigado pela sua história. Jesus.
Oh, Rei Leão. Gente, que absurdo, hein? Que absurdo. Hakuna Mamada.
Olha só, no próximo bloco eu vou fazer as famosas perguntas do programa. Quero saber quais serão essas respostas. Não sai daí, a gente já volta.
We'll be right back.
Marcela Zeneca, Catarina Bizzella, Miguel Falabella. E você sabe que agora a gente instituiu que os convidados ganham brinde, ganham presentinho, tem copinho e tudo.
Agora eu vi vantagem.
Não, não é, Valéria?
Não vai se cortar com esse copo.
Pelo amor de Deus. Pra ela é de plástico.
Ah, que bom.
Vem cá, primeira lembrança que tem da vida. É caindo no chão ou não?
O meu é nascer do sol. O meu avô, acho que dormia tão pouco quanto eu. E eu tinha paixão por ele, eu dormia com ele. E ele todo dia saía para passear comigo no carrinho. E invariavelmente era o sol nascendo. Então ele devia passear comigo às 4 da manhã, acredito eu. Sim.
E você lembra desse solzinho?
Eu lembro sempre do sol da Ilha do Governador, que era uma luz linda, e o sol nascendo. Sempre.
Bonito.
O meu é meio delirante, assim. Eu morava em Nilópolis.
Já estava o suficiente.
Já é. E eu estava sempre muito sozinha. Meu pai nunca estava em casa, minha mãe trabalhava muito. Então, eu estava sempre naquele lugar. E às 6 horas da tarde, quando começava a tocar Ave Maria, era uma coisa triste para mim. Era um momento que eu ficava ali. Eu morava numa vila e eu ficava ali na minha varandinha escutando aquilo, né? O dia... Enfim,
nossa, deprimia. Aqui.
Era, deprimia, mas... E aí eu via...
Sozinha.
Quase sempre sozinha. E aí eu via... Eu ficava imaginando, aí eu via uma Nossa Senhora entrar, assim, pela minha vila.
Psicotrópicos, né?
Era legal, porque eu me sentia mais calminha, mais
tranquila.
Acabar
com a Damares vendo Jesus.
Nessa mesma vila, aonde quando chovia, que é uma lembrança muito forte da infância, quando chovia, ela era meio ladeirinha, eu tirava a roupa e desse, escorregava por ela. Na mesma vila.
São Marcelo.
Escorregava por ela, só eu lembro do meu pai de bamba. Meu pai usando bamba no Maitá. Lembra aquele tênis?
Muito,
bamba?
Usei muito.
Sim?
Bamba, meu pai de bamba no Maitá com 20 e poucos anos de idade. Lembro também de eu quase morrer. Lembro também da eleição de 89. Foi uma.
Isso
uma
é uma boa lembrança.
Muito marcante.
Isso Enéas, é uma boa lembrança.
Collor, Brizola, Quercia.
Mas quantos
Maluf,
tinha?
7.
Você era apegado lá, o Enéas.
Era muito apegado.
É mesmo? É?
Eu fui na primeira festa fantasia que eu fui de Nelson Merru, que era um político carioca.
Do Miguel.
Ele é muito doido,
era um Miguel. Cara, carioca. Do Miguel.
Não sei se você lembra, Miguel, ele tinha um espanador na mão.
Lembro.
E ele gritava: chega de mamata, isso tem que acabar, e tacava o espanador. E eu ficava fascinado com aquilo. Então, a festa fantasia na escola tinha a princesa, o Rambo e o Nelson Merru. Era vergonhoso.
Lembra? Isso tem que acabar. E qual foi a maior loucura que vocês fizeram na adolescência?
Não pode contar, né?
Vai ter que.
Pode contar isso. Aquela suruba que deu errado foi maravilhosa.
É? Na adolescência rolou?
É, a gente voltou bêbado do jogo. É, voltamos bêbado do jogo, Maracanã. É, o Botafogo incrível não perdeu esse jogo. A gente ficou muito feliz. E aí a gente falou, vamos ligar pra menina. A menina vem. Sabe aquela coisa? Nunca vem, né? A gente ligou, aí o cara desligou e falou, ela tá vindo. A gente falou, ela vem.
Não
que merda, não era pra vir. Era só pra... e não via, mas ela veio. Ela veio. Ela veio, te serviu um uísque, não sei o que, não sei o que lá, e começou um negócio, eu tímido, fiquei pra trás.
E ela sabia o que ela queria.
Muito mais do que a gente.
Ah, claro.
E aí tava com um famoso amigo meu, que eu não vou citar quem é.
Já sei quem é.
Isso, eu contei já. Lá.
Todos.
E aí, cara, todo mundo foi pra cima da menina, aí eu olhei, não tinha mais nada, só um peito, assim, tinha um peito disponível. Aí eu fui em direção àquele peito vagarosamente, aí veio um mãozão do meu amigo assim. Aí eu recuei da suruba, assim, pra... Recuei. Nunca... Não, foi horrível.
E ficou um apreciador olhando. Um sommelier de suruba.
Sommelier de suruba.
Boas bundas, excelentes
bundas. Não, excelente mãozada.
Bom seio.
Não, não dá seio. Pra... Não, o seio, o amigo lambendo o seio, não vou lamber o seio.
Catarina.
Não, sem ser essa minha vida, né?
De se quebrar.
De se quebrar toda. É uma coisa meio... É suruba.
Então mas... hoje tá legal.
Não, mas
não
eu...
era você... Peraí.
Será? Não, deixa eu ver,
não, eu não cheguei lá.
Não, mas eu corria. Quando eu entendi que era uma suruba, eu não banquei, eu corria.
Ah, tu fugiu.
Fugia.
Boa. Ih, rapaz.
Não, não. Quando eu comecei a ver, pá, daqui, pá, pra fora aqui, pra fora ali, pra fora ali, pra fora aqui. E aí até aí tudo bem. Mas aí, quando começou mulher também, aí pá, mulher com mulher, pá, o homem com homem, aí eu fiquei meio perdida no lance. Sei. E aí corria.
Traumatizou.
Não, não traumatizei, não. Mas eu não dei conta.
O bom do... Não, traumatizei não, que eu acabei cheguei a fazer depois. Mas um... Miguel, sua suruba... Perdão, sua doideira...
Eu acho que no fim da adolescência eu trabalhava, fui mandado embora, ganhei um fundo de garantia. Tinha uma amiga minha que morava em Londres, e ela falou, vem pra cá. E eu fui. Naquela época não precisava ir de volta, né? Naquela época as pessoas levavam maconha pra coisa e vendiam em picadilho. Brasília Grécia, Brasília Grécia. Ninguém...
Claro.
Enfim, eu não levei maconha, mas eu fui. E só precisava a entrada. Eu fui só com a passagem de ida. Cheguei lá, ela falou, ah, não, eu tenho um namorado, tu não pode ficar aqui, não. Eu falei, mas como eu não posso ficar aqui? Você me convidou, eu não tenho dinheiro. Não tenho. Aí ela tinha me arrumado uma pensãozinha. Eu fiquei numa pensão lá em Tottenham Court Road.
Até quando ele é pobre, ele é chique.
E sem dinheiro, pegou um fundo.
Peguei meu fundo de garantia, comprei a passagem e fui. Mas foi maravilhoso, sim, porque acabei que tendo uma experiência fantástica lá. Depois fui para Paris. Aí
isso, cara.
Dei uma pernada pela Europa. Enquanto,
a gente em Lilópolis.
Enquanto tinha
tempo. Em Macaé, eu lembro da briga de Macaé.
E nessa época da infância, qual o primeiro crush famoso?
Eu gostava muito da Carolina Dickman.
Lógico.
A Sucena.
Que
louco a Sucena.
Você é a torcida do Flamengo.
É, mas aí era o seguinte, era uma época que tinha catálogo telefônico. E aí eu fui no catálogo. No catálogo e achei 4 Dickmans. Liguei pro primeiro Dickman, não era. Liguei pro segundo Dickman, não era. Liguei pro terceiro Dickman. Alô, a Carolina? Só um minuto. Meu Deus, é agora. E reconheci que disse aqui, a mãe, ela... Alô? Eu desliguei o telefone. 20 anos depois, encontrei ela aqui. Mas não era, foi uma coisa
você
de adolescente.
Você nunca falou?
Eu falei isso pra ela.
Não, sim, mas na hora você não ligou de novo?
Não, Fábio, eu tinha, sei lá, tinha 11 não, anos de idade,
eu te peço até perdão, Fábio, mas é...
Eu tinha 11 anos de idade, mano, mas eu falei pra ela, ah, eu te liguei um dia, eu peguei o seu nome no catálogo e te liguei
e fiquei Stalker, atrás de você.
Né? É. Não, mas foi só isso mesmo, era bonitinho.
Catariano.
Não, o meu era um menino da rua.
Não, famoso, estudava, entrega.
Não era famoso, chamava-se Maurício. E ele era todo meigo comigo,
ela
todo amoroso.
Ela se quebrou, ele fez o gesso.
E eu ali me apaixonando, só que todo aquele carinho dele, tudo é porque ele estava apaixonado pela minha melhor amiga. Oh. Então, aí.
Alguma famosa?
Que duro.
Algum famoso? É?
Muita gente.
Não.
Melhor nem falar.
Não que tenha acontecido.
A crush.
É crushzinho.
Ah, eu fui muito apaixonado pela Zaira Zambelli numa época.
Nossa, querida Zaira.
E na verdade eu tinha medo e ela que me pegou. Eu morria de medo. Né? Aí um dia ela me convidou pra subir, me pediu uma carona, ela morava lá em cima da gávea. Eu fui, ela falou, entra. Eu falei, não vai acontecer nada. Não.
Linda, né?
Nossa,
morena ela maravilhosa.
Era... Assusta muito.
Assusta.
Ela era absurda. Eu falei, mas eu não vou dar conta disso nem por um cacete. Eu falei, não vou entrar. Ela falou, entra, porra, vamos tomar um uísque. Eu falei, ó, pinto aqui já. Aí entrei e fiquei.
Ah, deu, boa. É, se pudesse ter presenciado um evento histórico, qual?
Bom, eu gostaria de estar na corte de Maria Luísa de Espanha, mãe de Carlota Joaquina, imperatriz do Brasil, porque Maria Luísa de Espanha gostava de teatro e gostava muito de sexo. Então, ela fazia quadros greco-romanos em que ela fazia ninfas e escolhia lá o cavalariço, um cara que ela estava afim, e o cara comia ela. Ela era imperatriz de Espanha, todo mundo à corte fazia... Oh! Então ela inventou o sexy hot. E eu queria
presenciar
o nascimento do sexy hot.
Caramba, rapaz.
Eu passo para ele.
Marcelo.
Bom, o evento passado, eu iria na proclamação da República gritar: é golpe! Fica Pedro! Golpistas! Golpistas republicanos!
Não passarão!
Canalhas! Canalhas! Um evento futuro que eu gostarei de presenciar o impeachment do atual presidente.
Já tá vendo momentos.
Vamos ver.
Olha, eu num passado eu tô com ele tô e num futuro a verdadeira abolição da escravidão.
Ai, sim.
A verdadeira. Boa. De verdade.
E que profissão vocês não levariam jeito?
Ator, né?
Eu acho que...
Tantas, hein?
Nada com número. É, contador.
Ih, já fui contadora.
Eu jamais seria contador. Ia ser uma tragédia.
Eu levo jeito.
Você leva jeito para contador?
Sim, já fui auxiliar de escritório, auxiliar de faturamento, contabilidade, secretária júnior, até chegar.
Subiu, né, cara?
Sim, vendi livro, vendi panela, vendi enciclopédia, vendi roupa.
Natura?
Quentinha. Não, na minha época não tinha Natura.
E que você não levaria, gente?
Eu acho que representante de laboratório. Aquela pessoa.
Bem específico.
É porque sempre que eu tô numa consulta, alguma coisa, sempre chega aquele pessoal com uma bolsa cheia de remédios pra apresentar os remédios. Não, é, os remédios pros médicos e tal. E eu tenho uma fobia um pouco com essa coisa de remédio, tudo querem resolver com remédio.
Jabá de remédio.
Né? Eu tomo todos.
Hã? Eu tomo também.
Toma todos, né? Eu tomo um pouco. Mas eu representante de laboratório, eu não seria capaz.
Eu não seria almoxarife.
É uma coisa.
Eu não seria porque
também,
eu não sei o que é.
Isso é interessante.
Só fica no almoxarifado? Como é que é isso?
É uma coisa que fica organizando, que sabe de tudo.
Quer uma tesoura? Quer um durex? Quer uma tesoura?
E ele sabe.
Mas sempre um lugar fechado,
durex,
né?
Não sei o que. Eu também não daria.
Tem que dar conta do durex.
Não seria almoxarife.
Dá conta do durex.
E se pudesse ser uma pessoa por um dia, hoje?
Seria Gisele Bündchen.
Gosto.
É,
já quiseram ser você aqui no programa.
Já?
Já.
Pô, que...
Não é difícil querer ser você.
Não, eu sou igual salsicha. Se soubesse o que leva pra chegar nisso, ninguém queria, meu amor.
O que tem dentro, né?
Catarina, quem você seria?
Minha neta.
Ah, olha aí.
Amora.
Bonitinho.
Pra dar muito amor pra vovó.
Pra ficar mais próximo ainda desse universo tão, tão livre, tão lúdico, tão mais espontâneo.
Bonitinho, né? Gostei.
Se eu fosse uma pessoa hoje, eu seria o seu ex-patrão, chamaria todos os fiéis e diria: toma o dinheiro de volta! Acordaria pobre e veria o real sentido de ser, de ter fé. Desapego material. Tem que ter desapego material.
Gostei.
Gostou? Seu edição vai trabalhar nisso.
Não, não, edição. Não tô mais lá. Pode falar. Vai, tá tranquilo.
Que bom.
O mundo vai acabar.
E ela só quer dançar.
Como é que você quer que seja o fim do mundo?
Dançando.
Olha.
Mas dançando o quê?
Dançando. Vai acabar? Vamos dançar? Então vamos dançar.
Todo mundo no mesmo ritmo?
Bota uma música, bota qualquer música, bota um...
Fone, cada um no seu.
Uma dança.
Mas daí morre de exaustão, é isso?
Não, dança, hoje move uma música, curte, fuma um cigarro, fuma um beck, abraça, beija, toma um uísque. Uma festa, uma vibe dançante.
Ninguém ia nem notar, na verdade.
Não, uma alegria. Sei, pra nem notar que o mundo ia acabar.
Você vai pro inferno direto, continua a festa. Eu acho que seria o mundo acabar... Uma experiência muito ruim. Eu gostaria de ser assim, sem dor nenhuma, né? Mas numa ego trip, assim, quando eu morresse, se toda a humanidade dissesse: gente, o Adnet morreu, não vale mais a pena estar aqui, aí fosse todo mundo embora. É baita ego trip.
Ah, gente, não tem mais porquê.
Ah, não tem porquê. Esse talento.
Não te aguento.
Tem um poema do Robert Frost que diz: dizem que o mundo vai acabar em fogo, dizem que o mundo vai acabar em gelo, por tudo aquilo que eu conheço do ódio. Eu acho que o gelo bastaria.
Oh, nossa!
Esse é o paladela.
Todo mundo congelando, assim.
Eu enfiado numa toca com uma ursa polar.
E pra terminar...
Não. A sessão de terapia mais legal que eu já fiz. Terapia com plateia, gente.
que vocês querem escrito na lápide de vocês?
Mamou na Lei Rouanet.
Catarina.
Gostosa.
Gostosa. Ah. Delícia. Miguel.
Este trabalhou mais do que uma puta chinesa.
Essa loura.
Essa chinesa trabalha muito.
Cara, imagina. Bilhões, aquela fila interminável dela.
Next. Bruna chinesinha.
Muito obrigado por vocês estarem aqui, foi sensacional. Pessoal de casa já sabe, manda história, hashtag Porchat no GNT, @GNT, manda pra gente tudo que a gente quer trazer vocês aqui, porque as histórias nos ensinam, as histórias nos fazem cada vez olhar um pro outro, ouvir o outro, e a gente ouvindo aprende, e hoje aprendemos muitas coisas, minha gente. Hoje aprendemos...
Cuidado com o domingo.
Cuidado com o domingo.
Com o trem também, cuidado com o trem.
Se você quer fazer uma
bicicleta sem freio.
Não vai com a Dinê, porque ele vai na maluquice, ele sobe quando você vê, você tá dormindo lá em cima. Não faz esse tipo de coisa. E, ao mesmo tempo, se quer saber qual é o melhor hospital, liga pra Catarina, que ela sabe, conhece todos da grande região. E se você acorda num domingo ensolarado, não vai rindo à toa, não. Pode ser que você termine numa delegacia com lixo enfiado na cabeça. Aí você pensa assim, ah, então já que é domingo, vou ficar em casa pra evitar isso. Vou botar um Rei Leão na televisão. Às vezes não vem o que você imagina. Mas aqui, sempre estaremos com as melhores histórias, aquelas que você nem imagina. Que história é essa, Porchat? Volta semana que vem. Valeu.